Afinal de contas, depois de um final de semana onde tivemos uma intensidade de eventos muito grande, agora é hora de começar a fazer algumas avaliações e repercutir principalmente o fato de Lagoa Vermelha ontem ter comemorado, né, o seu dia e de uma maneira muito especial. Prefeito Eloir Morona, como é que vai, prefeito? Tudo tranquilo? Bom dia, prefeito.
Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. É com grande prazer que estamos aqui, ainda com a voz meio rouca de tanto cantar com os serranos ontem, né? Achei um show espetacular. E repercutir um pouquinho o que foi esse final de semana aí, que tivemos uma agenda cultural eclética aí para todos os gostos e que, graças a Deus, ocorreu tudo dentro da normalidade.
Cantou, ajudou a fazer a oratória, a apresentação dos eventos. Foi polivalente sua participação lá, prefeito.
Corremos bastante. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? E falar em fazer a sua parte, deixar aqui meu agradecimento especial a todo o pessoal da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que planejou a tarde de ontem, que planejou o dia de ontem, né, juntamente com as equipes. Teve o apoio da Tassiane, também da Secretaria de Obras, que estava lá. Eu falei isso na hora da entrega da homenagem ao Edson Dutra, né? Era de manhã, eu estava indo para a missa e o pessoal já estava organizando, limpando cadeira e arrumando lá. Então, isso é bastante importante, ver a dedicação dessas pessoas, dessa secretaria, e para que o evento ocorresse com a magnitude com que ocorreu ontem, né?
Bom, prefeito, durante o evento, evidentemente, nós tínhamos uma programação bem diversificada, mas oficialmente a divulgação da Expo Lagoa, prefeito.
Mais uma etapa, caminhada, né, Paulo? Assim, a gente tentando recobrar e trazer novamente o protagonismo cultural regional para a Lagoa Vermelha. Nós ficamos aí um tempo desde a pandemia sem termos a Expo, né? Éramos cobrados, fomos cobrados durante a nossa campanha, somos cobrados diariamente, porque alguns municípios da região apresentam esse evento que fortalece e dá evidência ao comércio, à indústria, ao agro, e era um dos nossos compromissos então retomar. Nós já temos uma data, né, de 8 a 12 de outubro, irá ocorrer lá no Parque de Rodeios, na Cancha Coberta, que hoje se torna, então, um centro de eventos, e uma programação bastante vasta está sendo programada. A gente não pode adiantar ainda por questões contratuais e tudo mais, mas o que a gente pode adiantar é que a Expo Lagoa terá uma retomada à altura do que Lagoa Vermelha merece, né? Com shows regionais, shows estaduais e também com um grande show nacional. E, paralelo a isso, fomentando de forma muito incisiva a indústria, o comércio, o agro, a agroindústria, para que a gente possa ter uma movimentação financeira no nosso município. Fazendo uma analogia aqui, Paulo, né, com o evento de ontem, lógico que a diversão, o show com os serranos, ele era um dos pontos principais, mas o quanto girou em torno disso tudo? Né, o pessoal que montou o palco, as agroindústrias que venderam, era o pessoal do mirtilo, do moranguinho, era o pessoal do pão, da bolacha, o pessoal que fazia o cheeseburger, o pessoal do brinquedo, movimentamos ali com o pessoal do artesanato, então movimenta uma série de situações, sem contar da movimentação cultural e do incentivo que a gente dá para os nossos protagonistas, digamos assim, locais. Né, nós tivemos a apresentação de três meninas durante o evento ali, que foi de tirar o chapéu.
Olha aí.
É assim, algo espetacular, a gente vê, a gente nota. Eu não sou do meio, né, mas a impressão que dá é que essas meninas estão no caminho certo e que tem um futuro dentro da música, dentro da apresentação cultural. Presença de palco, comando da plateia, então incentivar esses nossos talentos locais, essas pessoas que estão iniciando, também faz parte desse movimento cultural que a gente tem feito aí na nossa cidade.
Prefeito Morona, por falar nesse protagonismo, eu percebi uma certa preocupação do comércio, até mesmo da indústria, em alguns momentos, prefeito, quando se tem um evento que se torna grande, né? E que, às vezes, o comércio, as pessoas da cidade, acabam não conseguindo ter um espaço. E algumas pessoas até citaram o próprio rodeio, que o comércio vem praticamente todo ele de fora. Como daqui a pouco administrar isso, prefeito, também na Expo Lagoa?
Olha, na Expo Lagoa e no Rodeio há uma comercialização desses espaços, né? Então as pessoas têm que se organizar para participar dessa comercialização para fazerem o evento. Então tem que fazer, colocar na ponta da caneta, ver se vale a pena para eles. Já nos eventos do município não há essa comercialização.
Exato.
Então as pessoas só precisam se organizar, conseguir as licenças prévias, vir para o setor. Ontem, por exemplo, nós tínhamos um monte de a maioria das pessoas que estavam comercializando os produtos ali são do Lago Vermelho, né, que se organizaram. No sábado, a mesma coisa. No sábado, aqui na Frei Matheus Douzan, durante o Volks Rock, tinha muitas empresas de Lago Vermelho. E o que hoje a legislação não nos permite barrar, as pessoas elas vêm, pegam a licença, pagam a licença e podem participar. Mas a nossa, digamos assim, o nosso incentivo é para que cada vez mais pessoas do comércio local venham a fazer parte. No último evento que nós tivemos do Rainha Musical, se não me engano, na chegada do Papai Noel, era todo ele de Lago Vermelho. O comércio era todo ele de Lago Vermelho.
É, talvez a preocupação é porque às vezes o evento acaba se tornando um pouquinho maior. Expo Lagoa,
isso,
Rodeio,
e aí envolve, tantos, né? Envolve recursos, envolve associações, né? E aí então há que se fazer então a comercialização. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, né?
Vai ser uma empresa que vai organizar a Expo Lagoa?
É bem provável que haja uma parceria, uhum, né? Até pela captação de recursos, né? A gente não vai fazer uma feira desse tamanho, não consegue fazer uma feira desse tamanho somente com recursos da prefeitura. Há que se fazer a captação de recursos externos. Então, provavelmente, sim, nós teremos parcerias. Já temos engatilhado as parcerias, já estão andando. Mas é, mais uma vez, por questões contratuais, a gente não pode anunciar.
Não está 100% ou estaria já
100%? Está
100%. Está 100% com a empresa.
É, só não foi assinado o contrato, então a gente espera, né, que isso ocorra, para que daí as empresas vão em busca de captação de recursos para que a gente possa fazer uma expo do tamanho que Lagoa Vermelha merece, sem muito investimento da parte pública.
Normalmente, nesse tipo de evento, prefeito Loir, é uma entidade que acaba sendo parceira do município. Para estar à frente, nesse caso, vai ser também?
Todas as entidades.
Todas vão estar à frente.
Nós temos aí uma movimentação, inclusive foi lido ontem no palco, eu não vou lembrar aqui, se eu for falar todas as entidades, né? Mas aí temos o SICAS, o SICOM, os sindicatos, tanto trabalhadores rurais como o Sindicato Rural. Temos, então, várias entidades, todas as entidades que foram ontem mencionadas no protocolo, estarão, então, unindo esforços aí para a realização dessa expo. Como é uma retomada, né, Paulo? Eu acho que a união ela tem que ser cada vez maior, para que a gente possa fazer a retomada com um passo firme aí e deixar agendado já no nosso calendário de eventos aí essa programação que movimenta de forma muito intensa o comércio aí na nossa região.
Com certeza. Prefeito, programas habitacionais em andamento, prefeito?
Em andamento, né? Estamos aí já com a questão da licitação do loteamento, lá do novo loteamento das 50 casas, que é financiada pelo PAC, é um financiamento federal, porém toda a infraestrutura ela é bancada pelo município, né? Abertura de ruas, confecção de ruas, iluminação, água, luz, enfim, toda a infraestrutura ela é fornecida pelo município, ela já está em fase de licitação, né? Dentro em breve já teremos então o início. Já tivemos reunião, algumas reuniões vêm acontecendo com o setor de habitação, já tivemos uma reunião mais já em caráter de encaminhamento do lançamento do edital. Nós faremos a seleção das famílias que irão receber essas casas por edital, para que não haja dúvida nenhuma. Então será feito um edital seguindo as recomendações do Ministério da Habitação, seguindo recomendações da Caixa Econômica Federal e também algumas recomendações feitas pelo nosso Departamento de Habitação, através do Conselho Municipal de Habitação, onde nós propusemos alguns itens. Então será lançado o edital dentro em breve. As pessoas, as famílias, os núcleos familiares que se enquadrarem dentro dessas características podem se inscrever. Será por um sistema de pontuação. Também a comissão que fará a avaliação ela também será bastante ampla. A gente pretende envolver uma grande parte da comunidade para que faça avaliação, para que não fique somente no setor técnico da prefeitura, para que a gente possa dar transparência total a, a essa seleção das famílias. A gente sabe que haverá um número muito, muito, muito superior de inscritos ao que há de unidades habitacionais. Então, essa seleção ela tem que ser feita criteriosa, baseado dentro de um edital que já está desenhado, elaborado e já encaminhado.
Perfeito. Bom, então, agora a ideia é que nesse ano de 2026 se avance significativamente.
Sim, já, inclusive já está para licitação, né? Uhum. Já está lá no setor de compra, está em licitação. Dentro em breve já teremos o vencedor, já anunciaremos, e assim então que tivermos o vencedor, a gente encaminha essa licitação para a Caixa Econômica Federal, ela libera o recurso e a gente já dá início então à abertura das ruas, enfim, fazer a acontecer de fato, né, essa unidade habitacional que nós estamos chamando inicialmente aí de loteamento Alvorada.
A gente sabe que é um processo que não é de hoje para amanhã. Tem prazos, prefeito? Seria até quando que já teria que entregar as primeiras residências?
Na verdade, não temos um prazo, né? Porque ainda não foi assinado o contrato com a Caixa.
É a partir do momento
da licitação, você entrega, sim, daí temos um prazo de entrega.
Quanto tempo será, mais ou menos, prefeito?
Eu acredito que deva ser em torno de 24 meses para a entrega, né? Mas eu acho que nós vamos fazer antes. A gente pretende correr quanto tempo para a gente buscar novos financiamentos.
Tua expectativa é entregar na tua administração, hein?
Sim, a minha expectativa é... Não, nós vamos entregar nessa administração. Vamos entregar esse projeto habitacional. Era um compromisso que nós havíamos assumido ainda quando em campanha, que vamos tirar do papel aí com a ajuda de muita gente, com várias esferas envolvidas aí, e principalmente com a ajuda divina, né, Paulo?
Certo. Rua Valmor Bonotto, agora...
Dia 2...
Segunda-feira que vem, uma semana da inauguração.
Isso, uma semana da inauguração, estamos ultimando ela. Um momento histórico para a Lagoa Vermelha, mais um grande projeto. As pessoas que não conhecem ainda, que se puderem passar lá para ver, é uma avenida enorme que vai movimentar, que vai dar fluxo para aquela movimentada área industrial, e fazendo um período em que a primeira área industrial era a única que não tinha pavimento.
Pois é.
Então, agora, recebendo essa pavimentação, que vai auxiliar não só as empresas ali instaladas, mas também o acesso ao parque de rodeios, o acesso a uma pousada que tem ali, fomentando o turismo de Lagoa Vermelha. Então, unindo o útil ao agradável, essa inauguração muito aguardada, uma obra bastante grande que nós tentaremos fazer essa inauguração de forma que a gente marque a história da maneira com que a área industrial marcou a história do município de Lagoa Vermelha. Foi aquela primeira área industrial que fez com que se aglomerassem as empresas, fez com que proliferassem as empresas, e hoje nós temos aí 3 áreas industriais em andamento e o novo distrito industrial já pulsando com empresas já em funcionamento. Então, esse resgate histórico dessa pavimentação da Valmor Bonotto lá é muito importante para o município.
É, eu até me preocupo quando as pessoas dizem que Lagoa não está crescendo, que Lagoa não evolui. Olha, puxa vida, é. E não estou falando só da tua administração, estou falando de uma caminhada que vem de anos, né?
Graças a Deus.
É, né? Não reconhecer que as coisas estão acontecendo, né?
Graças a Deus. A gente vem de uma sequência de gestões muito boas no município. Procurando sempre o desenvolvimento, né?
É claro que tem coisas para fazer, e não é pouca.
E sempre vai ter.
Tem bastante coisa para
fazer. E sempre vai ter,
né?
Nós temos alguns sapos aí para desenterrar, e vamos desenterrar, vamos logo, assim que sair esse financiamento, vamos começar com a questão da Tiradentes, da Medianeira e da Rodrigues ali, né? Questões de alagamento históricos que serão resolvidos também. Então, problemas nós sabemos que há, né? Nós temos é que unir forças para buscar os resultados, e nós estamos fazendo isso. Né?
Investimentos também no Parque da Lagoa, na tradicional lagoa que leva o nome da cidade.
Já, logo inicia as obras, né? Licitação concluída, temos vencedor, né? Agora é só...
Empresa de fora ou daqui, prefeito?
Daqui de Lagoa Vermelha.
Opa, dá mais tranquilidade quando acontece isso.
Dá mais tranquilidade. Assim que possível, nós faremos então a ordem de serviço e iniciaremos lá. Ela demorou um pouquinho mais por questões ambientais que têm que ser respeitadas, nós tivemos que alterar o projeto por essas questões também, né? Então vamos dar início à primeira etapa. Ele será feito em 2 etapas, pelo menos, essa revitalização, essa, na verdade, mais do que uma revitalização, né? É uma construção do Parque Histórico da Lagoa.
É muito mais do que ter uma lagoa lá no meio do campo.
Muito mais, né? Ele vai ter uma estrutura para que as pessoas possam frequentar e, inclusive, né, na segunda etapa, atrativos para que as pessoas possam se deslocar de outros municípios para conhecer um pouco da história do município de Lagoa Vermelha.
Primeira etapa, o que contempla?
Primeira etapa, o riscado e a parte da pista de caminhadas, com a definição do espaço, através da colocação de meio fio e de um espaço para caminhar, estacionamentos, banheiro, né, e uma primeira etapa com churrasqueiras. Né, primeira etapa. Segunda etapa, aí nós temos o que nós chamamos o Recanto dos Artistas, mas isso, o nome vai mudar, onde nós teremos então um espaço gastronômico cultural lá dentro, para que as pessoas possam ir lá, sentar no final da tarde, tomar seu chimarrão, tomar uma água, olhando para a lagoa, olhando o pôr do sol, que é muito bonito daquele local. Teremos também um passeio histórico com algumas estátuas contando a história da fundação de Lagoa Vermelha, contando a história da lenda de Lagoa Vermelha, né, como surgiu desde o transporte no lombo das mulas de Sorocaba, até passando por Lagoa Vermelha, até as charqueadas, transporte desses cargueiros que passavam aqui pela Avenida Benjamin Constante, né, na antiga Avenida das Tropas. Então, nós teremos todo um resgate histórico.
Onde vai ser o acesso ali, prefeito?
O acesso ele vai ser pelo Parque de Exposições.
Porque a preocupação é um incômodo com o DENIT. Eles não vão arrumar problema ali, prefeito?
Não, porque já há esse acesso ali, né? Uhum. Então, só tem que ser melhorado esse acesso para que a gente possa fazer com que as
pessoas... Vai ser uma rua lateral.
Uma rua lateral.
Né? Não estão exigindo ali trevo, alguma coisa, não?
Por enquanto, não. Mas não descartamos essa hipótese de ter que realizar alguma coisa nessa região aí também.
É evidente que alguns cuidados vão ter que ser tomados, porque ali, bem na frente, é uma curva, né?
Sim, logo
mas a frente. Mas o acesso
é bem anterior, claro, à curva, né? O acesso bem anterior à curva.
Não, mas eu digo em questão de imprudência, né? A pessoa vai ter que respeitar ali direitinho.
Muita sinalização, né? Tentar conscientizar as pessoas, né, de que há toda essa movimentação, talvez algo de que venha a ser um contentor de velocidade nos moldes que tem hoje, na questão de radares e tudo mais, mas eu acho que é bem importante a gente se preocupar desde já.
Primeira etapa, entrega quando, prefeito? A previsão?
Acredito que até o final do ano, Paulo.
Né? Agora até o verão que vem, o pessoal já vai desfrutar.
Já vai poder caminhar lá. Né? Ah. Mas eu, depois que entrei na questão pública, eu procuro não colocar datas para essas entregas, né, Paulo? As coisas...
Estamos falando de expectativas.
São morosas, né? A gente vê a Praça da Nunes ali, que, lógico, está sendo um marco, mas que levamos aí um ano para realizá-la, né? Então, agora vamos fazer a entrega logo em seguida, aí, ainda esse verão. Uhum. Nós já teremos eventos na Praça da Nunes, né, para a inauguração dela. Procuraremos fazer uns eventos em todas as áreas, no vôlei, no tênis, no basquete, no futebol.
Tem a Casa da Cultura também, que está um pouquinho demorado, não é, prefeito?
A Casa da Cultura, houve uma questão da... O problema hoje são o novo sistema de licitação, né, Paulo? Eu falei isso anteriormente e vou repetir para que as pessoas possam entender. Hoje a licitação ela é 100% a forma de pregão eletrônico, né? Então, quando você abre a licitação, pode ganhar empresas de qualquer lugar do Brasil.
Deu problema nesse sentido ali na Casa da Cultura?
A empresa que ganhou a parte dos computadores, por exemplo, é uma empresa bem longe do norte do país, e os computadores vieram duas ou três vezes errado. Chega aqui, então você vê, eles têm um prazo para entrega. Ganhou a licitação, tem um prazo lá, vamos ver, tem um prazo de 60 dias para entrega. Eles vão deixar para últimos dias, aí eles fazem a entrega.
Daí vem errado.
Aí você recebe, vem errado, você tem a devolução, eles têm mais um prazo para retificar. Manda de novo, veio errado de novo. Aí agora na terceira vez veio correto. Então, tudo isso se soma, né? Só que são passos que a gente não tem como ultrapassar.
Hoje já estaria tudo pronto para inaugurar lá, prefeito, ou não?
Quase, né? Estão na fase de confecção dos móveis sob medida. Né? Que já foi licitado, já tem vencedor, já estão na fase de confecção. Já estamos iniciando a mudança da parte da biblioteca. Esse mês aqui já começa a descer os livros, já começamos mudar a parte da biblioteca.
Desse mobiliário, alguma coisa daqui ou nada daqui?
Nada daqui. É impressionante, né, Paulo?
Complicado.
Nós, com uma indústria mobiliária forte da maneira que nós temos, indústrias de móveis sob medida pungente, uma das melhores do Brasil e o vencedor da licitação fora do município.
É, isso que é lamentável, né?
É, então, poxa, mas são coisas que fogem ao nosso alcance. E acrescentando também, Paulo já está em fase de licitação, né? A questão da nova creche. Né, uma creche que será construída ali ao lado da escola Leia Beatriz, de Quadros Dozan, uma creche bastante ampla que vai, então, receber as crianças, enfim, das mães, dos pais, das famílias que trabalham nas áreas industriais. Então, vai facilitar esse trabalho muito perto, dá para as mães deixar na creche e ir para o trabalho, facilita o deslocamento. Então, logo nós já iniciamos essa obra também. São grandes feitos, são grandes obras. Essa obra também é importante que se diga, é pelo PAC, né, do recurso federal, uma obra que foi escrita há muito tempo e que agora a gente conseguiu fazer com que viesse esse recurso. E vamos, então, iniciar logo mais essa obra aí da questão da nossa creche. É, e estamos já encaminhando também, Paulo, na área da educação, né, a locação para... nós temos mais uma escola de ensino, uma EMEI, com uma creche no centro da cidade. Hoje nós temos a escola que tem mais procura, mais lista de espera, é a escola do centro, justamente porque as pessoas passam pelo centro para ir ao seu local de trabalho.
Exato.
Né? Então, nossa preocupação ouvindo as pessoas é justamente isso, e nós teremos mais uma escola, então, no centro da cidade.
Já tem um local, prefeito?
Temos um local onde está sendo feito o desenvolvimento para a locação. Já estamos com o projeto para fazer a questão da reforma. Não vou anunciar ainda o local, porque, por questão contratual também, né? Mas já está tudo apalavrado a respeito dessa locação, e também estamos apalavrados na questão da aquisição de um imóvel para a construção de uma creche, então uma escola também, não bem no centro, mas nas proximidades do centro, que vai permitir que as pessoas que vêm trabalhar no centro deixem suas crianças.
Todos é reforma, nenhuma é construção nesse sentido?
Uma é aquisição, com construção própria, e outra locação com reforma.
Ali, uma pergunta, ali perto do postão, ali nos fundos, entre o Polivalente, ali é possível
construir? Há um projeto para uma construção ali. Nós estamos aguardando a sinalização de alguns deputados que já sinalizaram com a possibilidade de emendas parlamentares.
Ótimo.
Para que a gente possa fazer uma construção ali. Ali nós temos todo um sonho, né, de transformar aquele espaço ali em algo fenomenal.
Ali é...
Esse dia andaram me aguçando as ideias aí. Eu tô com alguns planos, mas preciso concluir algumas coisas para iniciar outras, né? Então ali é um espaço muito aguardado e nós temos projetos, sim, para uma creche também naquele espaço. Ali.
Obrigado, prefeito. Bom trabalho aí, viu?
Eu é que agradeço. Agradeço a você, Paulo. Quero deixar mais uma vez um agradecimento à nossa população que atendeu ao nosso chamado, nos brindou com a sua presença na comemoração dos 181 anos do município, da fundação do município de Lagoa Vermelha, né? E que nos ajudem a fazer com que Lagoa Vermelha seja cada vez melhor para viver. Eu vi um tempo atrás, mas Lagoa Vermelha teria que crescer. Eu prefiro que ela cresça em condições, eu prefiro que ela cresça em hospitalidade, eu prefiro que ela cresça em condição de vida, do que nós termos uma explosão aí de população sem condições para agradar todo mundo. Então, nossa meta é dar qualidade de vida à população.
Obrigado. Valeu, prefeito Leandro Mondoni.
Obrigado a você.
Acompanhado do Silas Gomes, que está aí também com a gente. Agora 7, voltando para as 9, voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Dr. José Davi Cartabil, fone 3.